Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:08 está começando por aqui o Gabriela Esportiva desta terça-feira, dia 31 de maio. Finalizou aí, fim do maio. Vem aí o mês do forró, Zé Maria. Zé Maria, boa noite. Cadê ele?
Boa noite,
boa noite,
amigo Gabriela Esportiva.
Opa!
Quase sai,
viu? Zé Maria, hoje, peraí, deixa eu baixar só um pouquinho o seu áudio aqui. Agora, pode falar aí, Zé Maria, por favor, fala um pouquinho aí para mim.
Muito bem, então, amigo. Boa noite para você, boa noite para os amigos do Gabriela Esportiva. Não tá legal, viu?
Não tá legal, agora melhorou. Veja aí, agora ficou melhor. Eu acredito que sim, viu? Ô Zé.
Oi.
Vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta terça-feira?
Muito bem, hoje eu vou mandar um alô para a Avenida, para ir para a Avenida Antônio Carlos Magalhães, do Malhado, para o Walter Francisco dos Santos. Ele é conhecido como o Walter Ecologia.
Muito bem, Walter Ecologia, 6:11, né? Vamos começar falando do Malvadão aqui, do Flamengo, né? O Jorge Jesus, o Mister, né, frustrou aí o desejo da torcida do Flamengo, né? Que planejaram aí nas redes sociais a fazer uma manifestação lá em frente à Gávea, eu acho, né? E com interesse de alavancar, ou melhor dizendo assim, promover o nome de Jorge Jesus, né? Mas Jorge Jesus, né, já acertou aí com o Fenerbahçe da Turquia. E foi, inclusive, né, assinar o contrato já, Zé Maria.
O Flamengo nunca teve. A torcida do Flamengo pode até ter o desejo do Nisson, né, de ter o Jorge Jesus. E até com muita razão, porque ele, em apenas uma única temporada, né, conquistou tudo, né? Então, marcou seu espaço, né? Mas a gente percebeu desde o início, né, que a diretoria do Flamengo não tinha interesse, né, na contratação, insistiu, apostando inclusive na reabilitação do técnico português Paulo Souza. Um Flamengo, Tony, que esta semana vai ter uma semana inteira para recuperar seu elenco, né, vencer o jogo do Fluminense, mas foi evidente que no segundo tempo o Fluminense sim tomou a iniciativa do jogo, né? Foi um Fluminense muito ofensivo, foi um Flamengo só se defendendo. Então, Flamengo agora tranquilo, trabalhando esta semana para o compromisso, né? O compromisso que o Flamengo tem no domingo, às 16h, diante do Fortaleza, pela rodada, nona rodada do campeonato do futebol da Série A. E finalmente, né, acabou essa novela do Mister, né, do Jorge Jesus. Ele vai trabalhar na Turquia, salvo engano, né?
Exatamente.
Então vai ficar um pouquinho distante. A realidade é essa, Tony. Em nenhum momento a diretoria do Flamengo, né, demonstrou interesse. O Jorge Jesus se jogou, se ofereceu, né? Nossa, mãe, entendeu? E o Flamengo não estava nem aí para ele. O Flamengo não. Os homens que dirigem o futebol do Flamengo. Então, finalmente, essa sombra desaparece aí, porque agora ele está empregado, né? E é um Flamengo que precisa se recuperar. Venceu o jogo de domingo, mas ficou longe de mostrar uma recuperação daquele futebol intensivo da temporada 2019.
Muito bem, Zé Maria, 6h14. Vamos aqui falar do início da décima rodada, ou melhor dizendo, da décima rodada aí do Brasileirão Série B, né? Amanhã, a partir das 21h30,
hoje.
Amanhã.
Rodada número 10, entendeu? Sport e Ponte Preta.
É.
É, jogo da
sexta-feira. Aqui tá amanhã, CRB e CSA.
Então, amanhã já é o segundo duelo, na quarta-feira, CRB e CSA. É, essa rodada será aberta hoje, às 19 horas, com o Sport Recife, recebendo a Ponte Preta.
É, esse jogo aqui, na minha escala, tá de quinta-feira.
É, então, a internet, de vez em quando, confunde,
na minha planilha.
Entendeu? O importante é que é a décima rodada do Campeonato Brasileiro. Na quinta tem Vasco e Grêmio, às 8h, e às 9h30, com Guarani e Vila Nova. Na sexta-feira, o jogo da Série B, Chapecoense e Londrina. Depois, às 21h30, tem Operário e Cruzeiro. Aí, no sábado, teremos uma partida às 11h, Brusque e Náutico. Jogo das 11h. 16h30, tem Novo Horizontino e Sampaio, Bahia e Criciúma. E às 19h de sábado, teremos o Tombense enfrentando o time do Ituano. Estamos chegando na rodada de número 10. Né? Faltam apenas 9 rodadas para finalizar o primeiro turno desse campeonato da Série B. Ele não para, ele é construído a toque de caixa. E o Cruzeiro, né, é um grande líder, com 22 pontos. Quer dizer, de 27 pontos disputados, o Cruzeiro foi o único que chegou com 22 na primeira posição. Vasco é o segundo com 17, o Bahia é o terceiro com 16, o Sport é o quarto com 15 pontos, né, antes do início dessa rodada de número 10.
Muito bem, Zé. 6h16.
Tony, oi. Você tem absoluta razão. Em razão, a informação eu estou secando agora, em razão das fortes chuvas no Recife, a partida que seria hoje mudou realmente, entendeu? Então, futebol só a partir de amanhã.
Muito bem, Zé. 6h17. Agora é o seguinte, Zé. O técnico Alex, né, do Sub-20 do São Paulo, acabou frustrando aí os planos do clube, tá? O Alex tinha tudo para ser substituído aí substituir o Rogério Ceni, desculpa, em eventual saída aí do treinador do time profissional. Né? Era planos, inclusive, da diretoria do São Paulo. Mais uma declaração dada pelo Alex no último final de semana mudou todos os planos, né? Com contrato até o final deste ano, o técnico deve iniciar 2023 longe do Morumbi, Zé Maria. O Alex deu uma declaração para a imprensa no final de semana que já disse que já falou para o São Paulo que vai cumprir o contrato, né? O acordo que fez com o clube paulista no mercado e o mercado. E ele está procurando uma oportunidade, né, para treinar uma equipe aí principal.
Equipe
profissional e ser a equipe, no caso, o treinador da equipe principal. Não ficar só na categoria de base, sub-20 e tal. Ele quer protagonizar. Né? No início desse ano, o Alex foi procurado pelo Avaí para dirigir a equipe aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas ele recusou o convite porque ele terminar esse ciclo aí no São Paulo, né? Não quis deixar o trabalho pela metade. O desejo da diretoria São Paulina é pela permanência do Alex por mais um tempo, para que ele crie aí uma intimidade, aí uma identidade com o clube, mas a declaração do Alex provavelmente será difícil aí essa permanência dele no sub-20 do tricolor paulista, Zé Maria.
Ele já está sinalizando, né? O São Paulo também teve muita pressa nesse processo, né, Tony? Como é que vai mudar Rogério Ceni? Se agora que o São Paulo ganhou intensidade, né? Tanto no campeonato da Série A, como também na competição sul-americana, da Copa Sul-Americana, Alex foi um excepcional meio atacante, né? Um jogador de muita intensidade, está fazendo esse trabalho no sub-20, mas é muito natural, né, que o profissional, uma altura dessa, queira procurar seu espaço, né, como treinador de um elenco principal do futebol profissional. Então, acho que dificilmente o Alex vai seguir, né, vai cumprir apenas o contrato com o time do São Paulo, né, e o Rogério Ceni vai continuar sendo treinador, porque ninguém mexe quando a coisa está dando certo, né? Seria uma insensatez no final do ano estar trocando o Rogério Ceni. Se o Rogério Ceni está mostrando nesse momento, né, que o trabalho dele começou a fluir, né, que o São Paulo começou a se arrumar, está dando respostas, e o próprio Ceni também foi muito corajoso, utilizando jogadores da base, né, e jogadores que estão correspondendo nesse início de temporada do time do Morumbi. Então, fico com esta última colocação sua aí, né? O Alex deve procurar um novo clube, porque no São Paulo o espaço dele, nesse momento, é no sub-20, né? E o Rogério Ceni deve continuar sendo o treinador principal do elenco São Paulino.
Muito bem, Zé. 6h20.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, o processo de negociação da 777 Partners com o Vasco da Gama não anda bem, né? Prestes a ser concluída a votação aí por conselheiros e sócios do Vasco, a negociação, Zé, caiu e a gente volta daqui a pouco. Bem, Zé Maria, 6h21, presta a ser concluída e votada por conselheiros e sócios do Vasco da Gama, a negociação entre a empresa americana vem gerando ruídos internos. Agora o vento mudou de lado, né? Os próprios aliados do Salgado, um grupo formado por 6 vice-presidentes da atual gestão, né, enviou uma carta aí com questionamentos ao presidente Jorge Salgado, cobrando aí maior participação e transparência no processo. O documento é assinado por Fábio Nogueira, vice-presidente de patrimônio, Marcel Cascos, vice-presidente de esportes olímpicos e paralímpicos e membro do comitê consultivo de futebol, Vitor Roma, vice-presidente de marketing, Maurício Correia, vice-presidente de relações públicas, Zé Maria, Horácio Júnior, vice-presidente de responsabilidade social e história, Rafael Cobo, vice-presidente médico, além do conselheiro Luiz Aragão. Todos aliados do Jorge Salgado, agora o vento mudou, né? E provavelmente esse arengó, essa briga no Vasco da Gama infinita, né? Que isso é desde a década de 80 que vem essas coisas acontecendo no Vasco da Gama. E tudo indica que o Vasco da Gama não vai sair do lugar não, Zé. Parece que esse processo aí não vai chegar ao fim. Não demora, esses empresários se retiram daí e o Vasco fica como sempre ficou, né? Sobe uma e cai na outra. Você concorda comigo, Zé?
Alô, agora, oi.
Sim.
Eu perguntaria a você, né? E o empréstimo que foi liberado, né?
Ô, Zé.
Rapaz, pelo amor de Deus, quer dizer, antes prestava, né? Para necessidade, algo em torno de mais de 70 milhões.
Agora,
né?
São os aliados Salgado, que está querendo saber, que está querendo colocar essa cunha, esse empecilho para que o negócio não saia do papel. Né? Por quê? Porque o Vasco é um trampolim político, um trampolim desses caras aí. Esses caras utilizam o Vasco, né, como uma coisa particular, para se promover, para ganhar eleições, para participar de política, para dar apoio a político. Então o Vasco da Gama se resume a isso aí. Essa quantidade... Você viu a quantidade de vice-presidentes que eu falei aqui?
Faz parte, né, do processo, né, do conselho do Vasco da Gama. Né? A CBF tem 8 vice-presidentes, que é que o Vasco não pode ter 30, entendeu? Eu não sei quantos são, por tanto. É, mas o que a gente lamenta é que há poucos dias, né, naquela necessidade emergencial daquele dinheiro, né, liberaram tudo, concordaram com tudo, aí a empresa americana fez um aporte aí, algo em torno de 70, 77 milhões, não lembro a quantia em exato. É, o estranho é que algum tempo depois, né, que receberam esse adiantamento, né, em razão dessa pseudo parceria, a gente já começa a sentir descontentamento dentro do Vasco da Gama. Tomara que não tire.
Essa é a qualidade da nossa telefonia, Zé Maria. Né?
Rapaz. A gente começa a viabilizar, né? A enxergar o Vasco começando a se recuperar, né, do Campeonato Brasileiro, da Série B, pelo menos está ocupando agora uma posição diferente, é a segunda melhor campanha depois do Cruzeiro, e que esse fato não venha criar mais embaraços aí nessa missão do Vasco de voltar ao futebol da Série A. O Vasco joga na quinta-feira, o adversário é o Grêmio, e esse jogo serve para que a gente possa analisar esse comportamento do Vasco que mudou a postura dentro de campo, é a única equipe invicta agora no campeonato da Série B, não perdeu absolutamente nenhum jogo, então, e esse momento, que é um momento diferente do futebol do Vasco, não venha criar problemas com o impedimento do prosseguimento desta parceria e da viabilidade da transformação do Vasco no Vasco S.A.
Muito bem, 6h27, só vou acreditar quando esse trem sair do papel, viu? Quando definitivamente bater o martelo, porque tá um embrólio, uma coisa que não anda, que não vai nem para frente, nem para trás. É uma panela com muita gente mexendo, dificilmente vai dar ponto. Mas ontem também tivemos jogo no Brasileirão Série A, né? Internacional e Atlético Goiás. Amanhã, a partir das 20h30, tem Fortaleza e Ceará.
Esse Fortaleza e Ceará é uma rodada atrasada, né? A rodada de número 3, né? É um jogo velado, teremos amanhã às 20h30, o clássico lá do futebol cearense, Fortaleza e Ceará, rodada de número 3 da competição. Amanhã também, Tony, teremos Copa do Brasil, o último duelo da terceira rodada da Copa do Brasil. Jogo das 21h30 entre Bragantino e Goiás. São as duas partidas programadas para o meio de semana nesse período, né? Porque o brasileiro só volta, por exemplo, só a partir de sábado, né? Que teremos o retorno do brasileiro e o início da nona rodada do futebol da Série A.
Beleza, 6h28.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a reunião anual da International Board, né, e IFAB, né, o single, é uma sigla em inglês, o órgão que regula aí as regras do futebol, deve oficializar a mudança para permitir aí que cada seleção leve 26 atletas para a Copa do Mundo do Catar, em vez dos habituais aí 23. O aumento do número de inscritos foi um pedido feito aí por treinadores das seleções que vão ao Mundial deste ano, em encontro realizado no dia aí do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, em abril, né, também no Catar. Outros assuntos a serem discutidos na reunião anual aí são possíveis alterações na lei do impedimento e alternativas de configurações aí mais acessíveis ao VAR e a possibilidade de substituições por conta de contusões, Zé Maria.
Imagine, o normal, o natural seriam 23, existe essa possibilidade, e eu acredito que serão 26, mas ainda assim, Vitane, não acredito que o Rafael Veiga tenha a oportunidade, entendeu? Mesmo de uma relação de 26 nomes da seleção brasileira. Falar em seleção brasileira, houve uma contusão no treinamento com o goleiro Ederson e ele está fora do jogo de quinta-feira, né? Lá em Seul, diante da Coreia do Sul, né? O goleiro será o de número 3, o Ederson, goleiro do Palmeiras, será o titular no amistoso entre Brasil e Coreia do Sul na quinta-feira, às 8 da manhã.
Só para a gente ir para o outro módulo, para o comercial. A empresa norte-americana aí que está querendo comprar aí é 80% do Vasco da Gama, né?
Já é 80, seria no primeiro momento 70%.
Isso, é cerca de 70% a 80%. Já contratou aí um executivo do City, viu? Para comandar o futebol. Agora, eu não sei como é que vai ser isso. O Vasco celebra aí e diz que é espetacular, mas se já está tendo aí esse impasse aí com os vice-presidentes, né? Eu não sei como é que está essa questão do Vasco da Gama. Está muito... Isso aí está uma casa de moribundos. Não sei como vai fechar esse pacote, né, Zé?
É verdade. Temos que aguardar. Agora, está acontecendo exatamente no momento, né? Que o time consegue, aos trancos e barrancos, dar uma resposta, né? Dentro desse campeonato da Série B. E esse é o único caminho, Tony Café, da volta do Vasco à elite do nosso futebol. É exatamente disputar e ficar inserido entre os quatro primeiros, né? Porque esse é o caminho para o Vasco voltar ao futebol da elite, voltar a disputar o campeonato brasileiro da Série A.
Muito bem, Zé, a gente fatura e volta daqui a pouco. 6h33.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
6h43, abração pro meu amigo Pato Broco, né? O meu amigo Lindóia, mais conhecido também como Gibi. Tá lá meu amigo Arnaldo Domingal, aquele abraço, né? E o filho do Arnaldo também, que eu esqueço o nome, tá por aí curtindo a gente. Zé Maria. Campeonato Oi. Baiano, segunda divisão, amanhã tem jogo às 14h45, né?
Amanhã, na quarta-feira, nós teremos 3 jogos na parte da tarde e mais 2 jogos na parte da noite. Na quinta-feira, fechando uma rodada, mais um compromisso, um duelo entre Jacobinense e Jiqué, jogo da quinta-feira, fechando essa terceira rodada, né? Amanhã, portanto, 14h45. Itabuna e Galícia, né? Estamos falando de quê? Do Galícia, terceiro melhor colocado, com 6 pontos, e do Itabuna, né? Com 4 pontos, né? O interessante, viu, Tony, é que esse duelo de amanhã pode definir, né? Posições ali na parte de cima da tabela desse Baianinho 2022. O Itabuna, que é dirigido pelo técnico Ferreira, né? Que foi campeão em 2006 com o Colo-Colo. O Galícia é dirigido também por um treinador muito conhecido aqui em Ilhéus, com passagem pelo próprio Colo-Colo. O Fernando Dourado, né, é o treinador do time do Galícia, que está fazendo uma campanha muito interessante e até surpreendente, porque o Galícia ficou muito tempo sem disputar futebol profissional e, de repente, já venceu 2 jogos, é o caso do Juazeiro, do Jacobinense e do próprio Galícia, os três melhores colocados com um aproveitamento de 100%. Teremos também amanhã Jacobina e Juazeiro, né? Duelo com Jacobina. Jacobina, nesse momento, é o quinto melhor colocado com 3 pontos. Vai enfrentar o líder desse baianinho, Juazeiro, que está na primeira posição. Esse jogo, Jacobina e Juazeiro, vai acontecer em Jacobina, no estádio José Rocha. Teremos também amanhã o Flamengo, né, de Guarani, jogando no 2 de julho, também às 14h45, Flamengo e Feirense, né? São equipes que não estão bem nesse momento, nesse campeonato, nesse baianinho. O Flamengo é o 10º colocado, tem apenas 1 ponto, e o Feirense é o lanterna, né? Na 12ª posição, tem 0, não conseguiu vencer, foram 2 jogos, foram 2 derrotas. Aí amanhã, às 18 horas, teremos no Antônio Carneiro, na cidade de Alagoinhas, o jogo entre Canaã e Grafiúna, né? O que falar do Grafiúna? O Grafiúna realizou 2 partidas, empatou os 2 jogos em 0-0. Quer dizer, é um Grafiúna precisando construir um resultado de vitória, Tony, porque nesse momento está ali na 6ª posição, com 2 pontos. A gente lembra que no final de 11 rodadas, as 4 melhores equipes se classificam para as semifinais desse campeonato baiano. Então, eu diria que chegou a hora do Grafiúna conquistar a sua primeira vitória para começar a pensar numa briga na parte de cima da tabela desse baianinho. Teremos amanhã também, 8 da noite, Fluminense e Botafogo. Jogo no Joia da Princesa, também conhecido como estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana. O Fluminense, gente, é uma decepção. E o Botafogo não fica longe, não. O Botafogo é o 8º, tem 1 ponto. O Fluminense é o 11º, é o penúltimo. Também tem apenas 1 pontinho. E na quinta-feira, para fechar essa 3ª rodada, o Jacobinense, que é o 2º melhor colocado, recebe hoje, que é lá no estádio José Rocha. O GQE, entendeu? E também não conseguiu engrenar nesse campeonato baianil, muito embora tenha contratado todo o elenco do Barcelona. Quer dizer, aquele elenco do Barcelona que brilhou no Baianão deste ano, não consegue dar uma resposta ainda no campeonato baianil na Série B, porque é um GQE com apenas 1 ponto e 1 derrota em 2 partidas realizadas. Portanto, amanhã enfrenta um dos líderes, né? O Jacobinense, melhor dizendo, na quinta-feira, jogo que acontece também no estádio José Rocha, na cidade de Jacobina. Então, essa é a 3ª rodada, né? Juazeiro em primeiro, Jacobinense em segundo, Galícia em terceiro, ambos com 6 pontos. Né? O Itabuna é o 4º melhor classificado, tem 4, quer dizer, posição de classificação, porque só 4 vão passar para as semifinais desse campeonato da Eninho. Jacobina é o 5º com 3, Grafiúna é o 6º com 2 pontos, 2 empates, 2 jogos, O Canaã é o 7º colocado com 1 ponto, Botafogo é o 8º, Jiquié é o 9º, o Flamengo de Guanabí é o 10º, 11ª posição. O Fluminense de Feira é uma decepção, o Fluminense do início de baianil, e o Feirense é o pior time desse campeonato baiano, da 2ª divisão, Antônio Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h49. As notícias oriundas da Europa, o Vinícius Júnior, né? O Vini Júnior é eleito pela UEFA o melhor jovem jogador da Liga dos Campeões, Zé Maria. Olha aí.
Eleito o jogador de revelação, né, da Liga dos Campeões. Olha, Tony, eu acho que a homenagem está chegando no momento de merecimento, né? Não só pelo Vinícius, né, que realmente fez uma competição de forma muito positiva, diferente, mas também foi um jogador que deu belas assistências também, eu diria que o Vinícius Júnior conseguiu construir, pavimentar, né? Uma caminhada muito importante, num nível muito elevado no futebol europeu.
Muito bem, o atacante francês Benzema venceu aí o prêmio de melhor jogador. Benzema foi o maior artilheiro da Champions, né, desse 2021-2022.
Pois é, são dois jogadores jogando numa mesma equipe, com muita intensidade, né? A tendência é isso, né? E esse Benzema tem tudo para brilhar também, viu, Tony? Na Copa do Mundo, né? Jogador da seleção francesa, né? Então imagine aí o nível da França, que vai efetivamente brigar por título na Copa do Mundo do Catar.
6h51, Zé Maria, o Ederson tem lesão constatada na coxa e fica fora dos amistosos da seleção brasileira, Zé.
Isso a gente já sabia, né? Infelizmente, né? Essas coisas acontecem. E o goleiro já confirmado pelo Tite para o jogo da quinta-feira é o Everton, né, do time da Palmeiras, que na comissão técnica é considerado, né, o terceiro goleiro, né? Goleiro que joga no futebol português. O Alisson chegou somente ontem, né, lá na Coreia, e está fora desse jogo, entendeu? Com a contusão, entendeu? Do segundo goleiro da seleção do Brasil, Carlos Everton, do Palmeiras. A seleção brasileira é muito bem servida nessa posição, meu caro Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h52.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
652, tênis, Roland Garros. O Zverev vence Alcaraz e se classifica aí para a semi de Roland Garros. E está acontecendo o jogo aí entre Nadal e Djokovic, viu, Zé? Neste momento.
Outro duelo importante, deve dar Nadal.
Ele aposta sempre no mais experiente. 6h52, Beat Russo, aquele abraço para você. Obrigado pelas informações.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Santos anunciou a renovação de contrato do lateral esquerdo Lucas Pires até 31 de maio de 2026. O antigo vínculo dele encerrava aí em 30 de julho de 24, né? O acordo possui multa de 30 milhões de euros, cerca de 152,9 milhões de reais. O Santos possui 70% dos direitos econômicos do atleta. O restante permanece aí com o Corinthians, o ex-clube do lateral. Com o novo contrato, o jogador receberá um aumento salarial, viu, Zé? Contratado para reforçar aí a extinta equipe sub-23, ainda na temporada passada, o camisa 44 do Peixe possuía vencimentos equivalentes a um jogador de base, Zé.
Jogador de base, salário mais básico, né? Muito embora não são tão baixos assim, se a gente for considerar com a realidade salarial do futebol.
Quanto ganha, Zé, um jogador de base de uma das principais...
Não tem uma variação, né? No Santos, algo em torno de 80 mil reais.
Ah, não é ruim não, hein?
Não é ruim não,
por
claro que não.
Por que não aprendi a jogar bola, hein?
Claro que não é. Agora é um Santos, Tony, que precisa dar uma resposta, né? Dentro de campo é um Santos muito distante, ali na nona posição, tem 11 pontos, né, conquistados. Nesse início de campeonato brasileiro, perdeu o clássico lá na Vila Belmiro, diante do Palmeiras, e joga no próximo sábado, né, na Arena da Baixada, enfrentando o Atlético Paranaense do Felipão, né? Então, é um Santos que a gente percebe, entendeu? O Santos, inclusive, nesse momento, está abaixo do Flamengo, né? O Flamengo é o oitavo, o Santos é o nono colocado, o Flamengo tem 12, o Santos tem 11. Vamos ver no final de semana a sequência desse Brasileirão da Série A, entendeu? O Santos vai conseguir evoluir, né? É uma equipe muito nova, né? Muitos jogadores, né? O Santos tem uma cultura de lançar jogadores muito jovens, né? Um exemplo disso foi Pelé, já sendo lançado nos anos 60 com apenas 17 anos. Então, essa cultura do Santos é uma coisa muito enraizada na política do futebol do Santos, né? Sempre revelando jogadores muito jovens. E nem sempre esse excesso de juventude, Tony, consegue, né, fluir e consegue obter os resultados necessários em competições de um grau de tanta dificuldade, como é o caso, por exemplo, de um Brasileirão da Série A.
Vamos lá, 6h55.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também estou ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
6h55, Olimpíadas 2024. Como o tempo passa rápido, as notícias já chegam logo aqui, né? As preparações para as Olimpíadas 2024 têm mudança, hein, Zé? A International Surf Association divulgou nesta terça-feira os critérios de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 24, com duas mudanças importantes. O aumento do número de atleta de 40 para 48 em relação aos Jogos de Tóquio. Agora serão 24 homens e 24 mulheres, né, Maria? E a possibilidade do mesmo país levar 3 surfistas em cada gênero, Zé. Para os Jogos de Tóquio, cada país só pode levar 2 atletas. O Brasil foi com Ítalo Ferreira, né? Os Jogos de Tóquio passado, o Brasil só pôde levar 2 atletas. Foi com o Ítalo Ferreira, né, e Gabriel Medina, campeão e vice do mundo em 2019. Mas Felipe Toledo, por exemplo, é vice-campeão mundial de 2021 e atual líder da temporada 22, ficou de fora, Zé Maria.
Mas agora a gente já percebe que na França pode ser diferente, né, Tony?
Exatamente.
E poderemos ter um a mais, portanto, seria algo muito natural.
Mas tem uma regra aí, viu?
Que nós temos,
mas tem uma regra.
Do fortalecimento, né, fortalecimento, né, do surf, né? Então, vamos torcer para que sejam 3. Qual é a regra?
Mas a regra não é tão fácil assim não, viu, Zé? Não é tão simples não. Pelo ranking mundial, cada país poderá levar apenas 2 surfistas por gênero, né? A terceira vaga teria que vir da ISSA Games, né? Uma espécie aí de campeonato mundial organizado pela ISSA, International Surf Association, que nada tem a ver aí com o tradicional WSL, campeonato que hoje é o mais importante da modalidade, né? O atleta, né? Esse atleta, mais essa opção aí tem que disputar aí esse campeonato, o ISSA Games, né? Para ver aí se passar, se ganhar, aí sim, aí ele vai compor a equipe aí, olímpica do Brasil.
Isso nos dá esperança do terceiro nome, né?
Porque
para mim, no meu entendimento, não há obstáculos, né, Tony? Para o surf, né? O surf está bem encaminhado, né?
Sim.
E tudo indica. O Brasil vai lutar, sim, por essa opção para chegar pelos caminhos legais. Quem sabe até com o terceiro surfista na França em 2024.
Você aprecia o surf, Zé Maria?
Eu gosto, sempre gostei.
É bem legal. Vamos lá. O Palmeiras acertou nesta terça-feira a contratação de Léo Jansen, de 17 anos. O lateral esquerdo era da base do São Paulo. Ele deixou aí, né? Ele deixou a equipe do São Paulo, né? O tricolor na semana passada. Né? E assinou o contrato de formação aí por 2 temporadas com o Verdão. O garoto chegou ao time do Morumbi aos 9 anos e ficou aí toda a sua formação no São Paulo. Ele chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-15 e participou aí de um treino no profissional do Tricolor na temporada passada, Zé Maria.
Palmeiras percebeu aí a qualidade do menino, né? Com 15 anos você não consegue prender, Tony. Primeiro contrato de profissional só a partir dos 16 anos, né? Então, claro que essa saída desse garoto do São Paulo para o Palmeiras teve, naturalmente, a anuência dos pais dele, né? E isso faz parte, né? É da rivalidade dos clubes, entendeu? Agora, quando completa 16 anos, aí os pais já podem assinar o primeiro contrato de atleta profissional. E no primeiro contrato já fica estipulado lá a multa contratual, aí só sai se efetivamente o clube interessado fizer o crédito, né, dos valores junto ao caixa da CBF.
Muito bem, Zé Maria. O Ronaldo Fenômeno, ele continua aí a preparação do Cruzeiro, né? A expectativa é muito grande dos torcedores da Raposa e Ronaldo está contratando aí o Elias, né? Comandando aí 2 clubes do futebol mundial, o Cruzeiro e o Real, Ronaldo Fenômeno, conta aí com o braço direito para ajudar um deles, é Elias, né? O ex-volante do Corinthians, né? E rival da Raposa aí no Atlético Mineiro. O ex-jogador de 37 anos atuou com o fenômeno aí no Corinthians, onde criaram laços aí, voltaram a trabalhar, mas agora na gestão do Valladolid, né? E do Corinthians, Ronaldo aí traz o Elias para ajudar ele, né? A compor a equipe técnica para ajudar ele nessa batalha aí.
Olha, o Ronaldo Fenômeno, né, ele está dando sorte, né, nessa passagem pelo Cruzeiro, porque dentro de campo, Tony, o time começa a dar resultados, né? Há muito tempo, né? Há muito tempo, o Cruzeiro já está há 3 anos na Série B, né, e a gente vê o que hoje o Cruzeiro liderando, né, antes do início da 10ª rodada, é um Cruzeiro com 22 pontos na primeira posição. Joga na próxima sexta-feira, novamente fora de casa, como visitante. Então, o Cruzeiro tem tido resultados dentro de campo, resultados que motivam. Né? E é por isso que, recentemente, tivemos um público de quase 60 mil pagantes no Mineirão em um jogo do time do Cruzeiro. É um Cruzeiro dentro de campo muito forte, dando resultado, e isso, naturalmente, ajuda muito o início de gestão do Ronaldo Fenômeno.
Vamos lá, 7-1, Zé Maria, Palmeiras e Atlético, 21 mil ingressos vendidos para domingo, Zé. Que jogo, hein?
Palmeiras e Atlético Mineiro. Exatamente. E a gente está falando de um jogo de uma torcida só, né, Tony? Porque só vai entrar a torcida do Palmeiras, exatamente, né? Nesse Campeonato Brasileiro, o público é demandante. Então, no caso em São Paulo, você não consegue ver duas torcidas, não, né? Porque a torcida será do Palmeiras, eu acredito, tem tudo para ser um público aí, algo em torno de 40, né, mil pagantes, porque estamos falando de quê? De um Palmeiras líder do campeonato da Série A. Chegou pela primeira vez na primeira posição. Estamos falando de um adversário do Palmeiras, o Atlético Mineiro, que é o segundo também com a mesma pontuação do Palmeiras, com 15 pontos. Então, essas duas equipes, Tony, no domingo vão fazer o principal clássico, né, desta 9ª rodada do futebol brasileiro da Série A.
7-2.
Gabriela Esportiva.
Bem, 7-3, Zé Maria, o nosso Gabriela Esportiva vai ficando por aqui, Zé, pode ficar à vontade aí, fazer suas considerações.
Forte abraço, meu querido Tony Café, amanhã a gente retorna aqui com a sequência do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria, 7-3, o Gabriela Esportiva vai ficando por aqui, né, voltando amanhã. No oferecimento de Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta. Rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itati. Gabriela Esportiva de volta amanhã.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.